Ora, viva, muito boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 732. Conversas para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, pode contar connosco em rumo.pt. Os programas estão disponíveis para escuta e também para download. Nova semana, novo convidado, aqui apresentado pelo António Ferreira.
Boa noite, temos para os nossos e as nossas ouvintes um autor, um escritor daqueles que na língua portuguesa dos mais importantes e considerados que estão no ativo. Falamos de José Eduardo Agualusa, o escritor de Milagrário Pessoal e também O Mais Belo Fim do Mundo, este de novembro de 2021 e o outro Milagrário Pessoal, uma reedição, ambos na Quetzal. Chamamos a atenção porque é uma conversa sobre literatura, sobre política, sobre a dimensão cívica e as preocupações de autores e autoras naquilo que é a vida de homens e mulheres em sociedade, a política, a degradação pessoal, a economia, mas também uma grande conversa sobre literatura. Ou, por outra, como é que a literatura escrita, feita, imaginada criativamente, consegue aglutinar em si e projetar, sem proselitismos ou em doutrinamento, a forma de estar de homens e mulheres em sociedade. Uma linguagem muito particular de escrita, toda ela riquíssima, porque tem um património e aquilo que é uma herança cultural, poder-se-á dizer, quase um português, todo ele maravilhosamente achocolatado, sem qualquer tipo de conotação negativa, bem pelo contrário, é uma riqueza verbal que o próprio autor, romancista e escritor, se preocupa em projetar e dar a conhecer nas suas obras. Uma grande conversa para os nossos e as nossas ouvintes. De Braga para o mundo, um abraço, bom dia, boa tarde e boa noite, sempre com responsabilidade cívica. Melhores leituras.
José Eduardo Agualusa nasceu em Angola, na cidade do Uambo, em 1960. Estudou agronomia e silvicultura e foi jornalista. A sua criação literária é diversa, abarca o romance, conto, crónicas e tem também publicada literatura infantil. Autor multipremiado, venceu o Grande Prémio de Literatura RTP, o Grande Prémio de Conto da Associação Portuguesa de Escritores, o Grande Prémio de Literatura para Crianças da Fundação Calouste Gulbenkian e mais recentemente foi finalista do Man Booker Internacional e vencedor do International Dublin Literary Award em 2017. Da sua obra publicada destacamos A Conjura, romance de estreia, editado em 1989, Nação Crioula, Um Estranho em Goa, O Ano em que Zumbi Tomou o Rio, Milagrário Pessoal, Teoria Geral do Esquecimento e, mais recentemente, uma coleção de crónicas publicadas na imprensa, O Mais Belo Fim do Mundo, uma edição da Quetzal.
O que é que está por trás, vamos lá, desta recolha, desta seleção? Em 3 anos, diz aqui, o que é que o nosso mundo mudou?
Bem, boa tarde. Este livro reúne crónicas e contos, portanto, crónicas publicadas num jornal brasileiro, no Globo, que é um jornal de grande circulação, e contos publicados numa revista portuguesa, A Visão. E são crónicas e contos publicados ao longo destes últimos anos. Portanto, de alguma forma, dão testemunho deste tempo estranho que estamos a viver, até agora, não é? E também é um pouco uma reflexão sobre este nosso tempo, não é? Feita através das crónicas e também da ficção.
Uma das crónicas que aqui está, A Arte de Ouvir o Mundo, fala na filha que anda, 2 anos que tem, à época, na escrita desta crónica. Depois, numa feira do livro, retrata mais ou menos isto, um encontro, uma feira do livro em Lisboa, uma senhora agradece-lhe, porque nesse seu romance há uma lagartixa que ri, E ela também diz que em Benguela, na casa dela, também uma que ri. E depois essa lagartixa no, num dos, na história do Zé Eduardo Agualusa é o Eulálio, que é uma reencarnação sarcástica de Jorge Luís Borges. Jorge Luís Borges também que aparece a dado passo noutras histórias aqui deste seu livro, a propósito daquela cumplicidade que ele teve, se quisermos, a aceitação que ele teve com o regime chileno, nomeadamente, um homem de direita. Há aqui um texto onde refere o comportamento de alguns escritores, nomeadamente Vidrián Napel, apesar de ter escrito um romance, A Curva do Rio e A Violência em África, um homem complexo, complicado na relação, no trato com o outro, mas depois admite que, independentemente dessa estrutura, um tanto ou quanto inaceitável por parte de grandes escritores, que o foram, não é? De qualquer das maneiras, também diz aí que fala dos seus filhos, do Carlos, que vem, que está na Inglaterra, estudando cinema. Portanto, esta necessidade de uma certa, vamos lá, reganhar, de uma alegria e de uma satisfação para essa questão que é a relação de pai, filhos, mundo, simbologia, ligação, afetividades. Tudo isso passa nesta pequena crónica, aqui está, porque diz aqui, termina no último parágrafo, que anda, vem-me ensinando a escutar o mundo.
Bem, eu acho que os filhos sempre nos ajudam, os filhos são âncoras ao presente, sempre nos ajudam a estar atentos ao presente, não é? Quer dizer, uma criança pequena, como é o caso da Kianda, que agora tem 3 anos, de alguma forma me devolve à infância, não é? Porque brincando com ela eu regresso à minha própria infância, eu contando-lhe histórias. E os filhos mais velhos, o meu filho Carlos tem agora 24 anos, também fazem com que eu esteja mais atento a determinadas situações do presente, não é? Sobretudo a manifestações culturais, que provavelmente se eu não tivesse um filho dessa idade não prestaria tanta atenção, não é? Música, etc., que géneros musicais que não são aqueles que normalmente eu escuto, mas que escuto através dele, ou seja, que ele me mostra, que ele me apresenta. Então, acho que os filhos têm isso, não é? Os filhos são uma âncora ao presente, obriga-nos a prestar atenção ao presente.
Uma das coisas, a crónica, muitas vezes há autores que são quase canónicos de seguir o método, a maneira de escrita, para aqueles que muitas vezes em Portugal é referido o guru da crónica, o Nelson Rodrigues, mas houve vários, e há vários cronistas. De qualquer das formas, quando se olha para este conjunto de crónicas que aqui estão, de ficções, algumas delas, como disse, para a Visão e outras para o Jornal Globo, no Brasil, muitas vezes a crónica tem sempre, uma das características é, um olhar pessoal sobre o mundo e a vida. No entanto, não impede que o olhar sobre George Floyd aqui apareça, aquilo que foi a tragédia que aconteceu no final da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos, o empenhamento, porque a questão muitas vezes também se levanta aqui para os escritores, vale ou não vale a pena eticamente o empenho cívico, já nem falo no empenho político dos escritores. Fala aqui depois do desencanto, vamos lá, daquilo que foram as purgas em 1977, à volta das pessoas que estavam à volta de Nito Alves, outros temas que aparecem também no romance, no Milagrário Pessoal, também aparece, e também neste romance Os Vivos e os Outros, com a poetisa e um homem que é um poeta, um escritor enigmático. São vontades destas, ou por outra, é também por aqui que o escritor se manifesta e se mostra, ou se revela, se quisermos.
Bem, talvez começar por dizer, realmente, eu também fui muito marcado pelo Nelson Rodrigues, inclusive através de outros cronistas, porque o Nelson Rodrigues, sendo um dos grandes cronistas do Brasil, de certa forma foi também o pai da crónica angolana, não é? Porque os cronistas angolanos, como Ernesto Lara, foram muito influenciados pelo Nelson Rodrigues. Aliás, o Lara roubava descaradamente do Nelson Rodrigues. E o Ernesto Lara é um cronista que me marcou muito. Quer dizer, também aprendi a escrever crónica com o Ernesto Lara. Então, sim, é daí que eu venho, vamos dizer assim. Eu venho dessa crónica angolana e também da brasileira, de uma certa crónica brasileira, também o Veríssimo.
Claro, claro. Do
Luís Fernando Veríssimo.
Veríssimo, né? Claro.
Aliás, também chegou a escrever crónicas no Expresso, não sei
se... Sim. Acho que já não.
Acho que neste momento ele não está muito bem...
Não está.
Mas sim, é daí que eu venho. A crónica é também uma disciplina, enfim, da literatura, não é? É uma outra expressão, só uma outra maneira de fazer literatura, porque também na crónica cabe tudo. A crónica às vezes é um pequeno conto, às vezes é uma reflexão sobre o cotidiano, mas sempre com alguma, enfim, recorrendo a todas as estratégias da própria literatura e da própria ficção, não é? Outro cronista que eu gosto muito, no caso português, é o António Lobo Antunes.
Porque há uma proximidade ao seu universo, também as crónicas da Visão têm uma característica que são, eu arrisco quase a dizer, pura literatura, não é aquela crónica...
Repare, o desafio que me foi feito a mim e ao Mia foi esse. Eu, por exemplo, as crónicas que faço para o Globo são, aliás, como se vê por este livro, têm mais a ver com o registro do cotidiano, não é? Com
é isso, exatamente.
O que nos pediram quando nos convidaram para escrever na Visão foram contos.
Claro.
Não são crónicas, aqueles são contos mesmo. São contos, porque foi esse o pedido que nos fizeram, foi que queriam contos. Conto é mais difícil, não é?
Pois é.
É sempre uma escrita sem rede e não se pode deixar para o último dia, não é? A crónica ainda se consegue deixar para o último dia. O conto ainda não deixar para o último dia.
Foi uma das coisas que era muito conhecido com o Morel António Pina, é que deixava a crónica sempre quase para a última hora, para o último minuto, e depois lá seguia a crónica. Isto que aqui está, por exemplo, tem aqui histórias que nós ficamos ao ler, percebemos aquelas que são nitidamente crónicas. Pronto, a crónica, o apontamento, um encontro com um literário, imaginemos nós, no Mali ou no Burkina Faso, com um brasileiro que é profundamente racista. É a justificação de porque é que o Brasil é assim, porque deve ser desta maneira, e não é...
Nessa crónica concreta, também há muita ficção.
Quer dizer...
Há crónicas que podem ter essa aparência de ligação imediata com a realidade são também largamente ficcionais. Então, eu também gosto de explorar esse território, não é? Esse território sem nome, entre uma coisa e outra, entre a ficção pura e a crónica pura.
Porque, aliás, deixe-me que lhe diga, eu como leitor, eu coloco-me aqui no papel do leitor médio, a sensação que se tem é sempre... a dúvida é para o réu, é sempre para neste caso, para o leitor, mas também para o escritor. Temos sempre a sensação de que estamos a ser belamente enganados na crónica, que nos dá a sensação que é do cotidiano, porque o é, estão lá os elementos, o dia, a hora, o ano, mas depois, dado o passo, caímos no ardil que é a fabulação do autor, do escritor. E é aí que nós balançamos e aquilo que é a sensação de dizer, pronto, é a visão do sujeito A, do escritor, mas caminhamos logo aqui para um momento quase de criatividade metafórica, explosiva, quase pirotécnica, que são os finais de todas as crónicas, mesmo aquelas que são do domínio da ficção, da crónica literária, mesmo aquelas que são para do cotidiano, do dia-a-dia, quase têm uma função utilitária. Diz aqui, as democracias europeias parecem as mais sólidas do planeta, parecem eternas, contudo, também elas são frágeis, contudo, quanto é humano. Até aqui estamos todos a perceber e estamos de acordo com a questão da objetividade. Agora, Terminassem a democracia só sobreviverá lá como no Brasil, se a sociedade no seu conjunto lutar por ela. Tudo bem. A questão está aqui é todos os dias. Todos os dias.
E é este... Hoje é muito claro, não é? Quer dizer, todos nós, se alguém não tinha percebido isso, acho que hoje já todos percebemos que as democracias são frágeis e que temos que lutar por elas realmente todos os dias, não é? De forma consciente, de forma ativa, porque são frágeis, não é? E muitas vezes o que acontece é que as ditaduras ascendem através da democracia, os ditadores ascendem através da democracia e num segundo, depois talvez eventualmente num terceiro mandato, consolidam, vão consolidando as ditaduras. Nós estamos a ver isso a acontecer na Europa, não é? Quer dizer, se fosse for na Hungria, isso está a acontecer na Hungria, não é? Em concreto. E há outros países onde essa ameaça está no horizonte.
Aqui depois faz aqui duas pontes entre o físico teórico, Stephen Hawking, e a Marielle no Brasil. Um lutador fisicamente, um homem que teoricamente teria 2 anos de vida, e depois a brutalidade mais crua e cruel de uma mulher também que estava combatendo o medo, como aqui é dito. Mas ela morreu porquê? Para além do ódio, para além da recusa, do fundamentalismo, daquilo que é o maniqueísmo, nós somos os bons, os justiceiros, e a Mariela representou mal, portanto há assim uma espécie de auto-sagração, de um justiceiro, e banir aquilo que supostamente é o mal. No entanto, diz aqui, ela estava combatendo o medo, porque alguém se assustou com ela, ou seja, porque com a sua coragem estava conseguindo fazer com que o medo mudasse de lado. Isto aqui é, vamos lá, todos nós temos muita dificuldade, todos nós sentimos, o José Eduardo Agualusa falou há pouco tempo na Hungria, na Polónia, Recep Erdogan na Turquia, do Duterte nas Filipinas, em tudo quanto é sítio. A Guiné Equatorial a mesma coisa, portanto para além de outros sítios, não é? De qualquer das formas nós assistimos a isso e serve só para um bate-papo no café ou em tertúlia familiar, agora em tempos de confinamento e dramáticos que vivemos, mas diz aqui claramente que isto são personagens que lutaram, que combateram sem qualquer tipo de freio, nem uma pala nos olhos para... olhar só ao direito, não, olharam para todos os lados. É também esta crónica que é apelativa para a consciência cívica individual, que é um dos, vamos lá, uma das, descascando a cebola, um dos centros fundamentais da sua escrita, esta escrita quotidiana.
Pois, nestes últimos 2, 3 anos, houve 2 eventos trágicos, não é? Um absolutamente próximo, que é a pandemia, e o outro é a situação no Brasil com a ascensão do senhor Bolsonaro, não é? E eu viajo muito, vivi no Brasil, viajo muito, ou viajava antes da pandemia para o Brasil.
Aliás, tem aqui uma grande crónica literária, Jesus, Jair Messias Bolsonaro, portanto é uma das crónicas que convido. Este é um conto, não é? Este é mesmo um conto. Convido a ler, as pessoas a lerem este conto, que é uma grande obra, uma peça literária do melhor que lemos nos últimos tempos sobre este assunto e este aspecto que a Agualusa estava desenvolvendo, se não se importa.
Sim, o que eu estava a tentar dizer é que uma das grandes tragédias do nosso tempo realmente chama-se Bolsonaro, não é? E que vem destruindo o Brasil de forma sistemática e que mesmo que perca as eleições, como tudo leva a crer, em 2022, o mal que ele fez vai, infelizmente, enfim, prolongar-se por muitos anos. Vai ser muito difícil reverter todo o mal que este homem ocasionou, não só ao Brasil, mas ao mundo, porque quando estamos a falar da destruição da floresta amazónica, estamos a falar da destruição do nosso mundo, do nosso planeta, do nosso habitat, não é? Do nosso ecossistema. E você tem aqui em Portugal forças políticas que se revêem no Bolsonaro, que utilizam o Bolsonaro como garoto de propaganda. Então, também Portugal não está tão distante, infelizmente tem isso, não é? Portanto, eu acho que o Brasil pode servir como aquilo que está a passar no Brasil, para chamar a atenção para o perigo deste tipo de forças, não é? E para aquilo que acontece quando na prática elas tomam o poder. E é o que está acontecendo no Brasil, é a destruição sistemática de tudo. Repare, não apenas às vezes deliberadamente, no caso da Amazónia e do ambiente, é uma coisa absolutamente deliberada, e da cultura também, não é? Que é vista como, enfim, os criadores culturais são vistos como inimigos, ponto. Mas também na economia, por exemplo, isso está a acontecer, e às vezes é apenas não só por maldade, sem dúvida, mas por incompetência. Por incompetência, quer dizer, são o caso do Bolsonaro e não só, a maior parte destas forças são pessoas absolutamente incompetentes, totalmente incompetentes, que ascendem não pela sua inteligência, mas pela sua estupidez, quer dizer.
Nascida no Muxito, não levem a mal eu gostar tanto dela. Não me queiram mal por falar tanto dela.
Minha gente é boa como a água, nascer no deserto. Não levem a mal eu gostar tanto dela. Não me queiram mal por esperar tanto dela. E todos querem acorrentá-la, e todos querem roubá-la. Minha terra é grande e será maior se eu a fizer crescer. Ai, não levem a mal eu gostar tanto dela. Não me queiram mal esperar tanto dela. E todos querem acorrentá-la, e todos querem roubá-la. Queiram mal por falar tanto dela. Minha terra é livre como o vento a correr nas anharas. Não levem a mal eu gostar tanto dela. Não me queiram mal por gostar tanto dela.
Não levem a mal eu gostar tanto dela. Não levem a mal eu gostar tanto dela. Não levem a
mal eu gostar tanto dela.
Uma das crónicas aqui que tem, há muitas preocupações sobre a África, a atitude que John Maxwell Coetzee tomou ao atravessar o Índico, a viajar para a Austrália. O escritor de esse romance que José Eduardo Agualusa refere, À Espera dos Bárbaros, que é um romance sobre, vamos lá, o velho Cecil Rhodes, ou na Rodésia, ou na África do Sul, À Espera dos Bárbaros, o dono do Kraal, ou algo assim parecido. Mas também tem o Fantasma de Rita Hayworth, que aparece esta história e este conto também aparece no romance Os Vivos e os Outros, no Lumbo, o fotógrafo também aparece, mas há aqui as histórias sobre Bamako, no Mali, o Mali com as suas cores, o Mali indefeso contra o novo, vamos lá, regatear do mundo o preço por parte dos chineses, que fazem a adulteração, a economia rapace, e então cita, para além da poeira, os edifícios com uma função utilitária, mas também está aqui numa questão muito interessante, que é um excelente texto, a Imbondeira Escandalosa. É um conto que se baseia na propagação dos evangélicos, batistas, ou estas novas correntes messiânicas, em que tudo é pecado. Será este, vamos lá, este campo aberto em que estas novas crenças encontram, porque, e isto não é qualquer tipo de etnocentricidade da minha parte, mas o fantástico, o imaginário, a interação homem-natureza, os elementos africanos, a empatia com a própria natureza, que faz parte do humus intrínseco de cada homem e mulher africano, permite este tipo de, vamos lá, de quase atentados à cultura, à forma da natureza pujante que é este extraordinário conto que aqui está.
Esse conto, sabe que, curiosamente, é baseado num episódio real, não é? Então, tem muitos contos e muitos textos que esse eu acho que é um dos mais divertidos, e eu gostei de usar a sátira para tratar isto, não é? Mas esse conto, curiosamente, é baseado num episódio real, quer dizer, alguém me mandou um vídeo, um embondeiro que estava sendo acusado... E pronto, e alguns dos textos mais, dos contos mais incríveis, mais inverosímeis, são baseados em episódios reais, como é o caso deste. Não?
Mas uma das traves que também passa por este livro é o amor da literatura, é o amor dos livros, é o amor dos autores, dos grandes escritores, mas é o amor também, vê-se São Jorge e os Dragões, Barcelona, vê-se o Atlas das Terras Improváveis, as geografias improváveis, mas também é a questão, neste caso, a nacionalidade catalã, a independência catalã, e depois também logo a seguir temos a melhor cama do mundo, um casamento, Baltazar, que também é um nome que vai aparecendo em muito das obras literárias quase escritas em rosácea, parece uma calçada com pequenas pedras, nomes que se repetem ao longo das várias obras de José Eduardo Agualusa, os escritores de quem gosta, As Minas de Salomão, a tradução Ulisses Regressando a Casa de Essa de Queiroz, O Prazer dos Livros em África, por esse romance. É todo este cosmos, todo este universo que é feito também muito daquilo que é as afinidades eletivas de Agualusa.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que este livro é também uma espécie de diário íntimo, não é? Quer dizer, e é o diário de um leitor também, não é? Portanto, é natural que haja muitas referências a livros, porque, antes de mais, um escritor é um leitor, não é? E, portanto, todos esses livros que eu fui lendo ao longo destes anos e que... de alguma forma, de uma forma ou de outra, me tocaram, acabo por falar neles também. Portanto, é isso. O livro, este livro é um testemunho muito variado, né, de todas essas, de todo este tempo, de todos estes momentos que estamos a atravessar, e também dessas geografias do afeto nas quais eu vivo, né, as quais eu atravesso. Portanto, é isso tudo, é um caleidoscópio de referências diversas, sim.
Depois, um dos grandes contos, é um conto, não é um microconto, agora sou eu que arrisco sem rede, posso estatelar-me já, apesar disto não ser um circo, é Sonhei com os Espelhos, um pequeno conto uma pequena pérola, uma pequena maravilha, como o próprio rei dizia. Que maravilha! Vejam, são multidões. O primeiro rei e o segundo rei. Esta dicotomia, vaidade, ostentação, depois o segundo rei discreto, um homem enigmático, é, no fundo, talvez aqui numa síntese de quatro parágrafos que aqui estão, escritos de uma forma límpida, cristalina, mas intensamente poética. É isto também, no fundo, um dos dramas, para além daquilo que é exorcizar o poder, o próprio poder, mas ao mesmo tempo o poder da dimensão humana, do ser humano, da essencialidade humana. Está tudo aqui, sonhei com espelhos, porque o espelho é a reflexão, o espelho também é a projeção, quisermos, sem entrar em Sigmund Freud.
Esses dois microcontos, como você lhe chamou, realmente surgiram, ocorreram-me em sonhos. Uhum. É uma coisa que me acontece muito e, portanto, acordei com estas duas pequenas histórias.
Uhum.
E escrevi-as na cabeça, escrevi-as. E, enfim, também acho que fazem algum sentido para tentar explicar, como você disse, os mecanismos do poder também, não é?
Uhum. É que... São exatamente.
Metáforas,
uhum, uhum.
E da forma como se pode exercer o poder, não é?
Uhum.
Das formas distintas como se pode exercer o poder. Mas fico contente que tenha gostado destes microcontos. Eu também.
Gostei. Eu não quero arriscar, quer dizer, pode parecer até presunção da minha parte aqui com as pessoas, mas já que estamos a falar abertamente. Para mim é um dos grandes livros, tem aqui páginas e páginas e páginas admiráveis no mínimo, mas depois tem uma característica que é muito sua, que é a limpidez e a cristalinidade do texto. É um texto, todo ele, muito limpo. O adjetivo nunca está a mais, porque nunca é forçado. Porque o adjetivo...
sempre digo isso, enfim, nos poucos cursos de escrita criativa que tenho feito, é que dá muito trabalho, a simplicidade dá muito trabalho, não
é? Pois é.
A gente passa mais tempo a limpar o texto do que a escrevê-lo, não é?
Uhum.
Mas para mim é muito importante isso, é muito importante que conseguir, no fundo, conseguir transmitir ideias complexas de uma forma aparentemente simples, não é?
Uhum.
E também, também uma coisa que me preocupa quando escrevo é o ritmo, não é? E a melodia interna.
Exato.
Frases. Então, há textos pequenos, mas que levam muito tempo a escrever, não é?
Uhum, uhum.
Como esses pequenos contos, porque realmente eu acordei com essa coisa, mas depois fiquei dias trabalhando neles, não é?
Uhum, uhum.
É isso, mas realmente fico muito feliz que tenha gostado.
Porque, muito.
Sabe que às vezes a gente, sobretudo essas crónicas, e os contos é a mesma coisa na visão, raramente alguém escreve a comentar, não é? É raro. Às vezes um ou outro que tem um pendor mais político, como este do Jair Bolsonaro, viraliza facilmente, não é?
Uhum,
mas esses outros que não são tão óbvios, que são, enfim, mais metafóricos, normalmente ninguém diz nada.
Uhum.
E é um pouco frustrante para quem escreve, porque às vezes ele também acha, e agora isto saiu-me bem. Uhum. E depois ninguém comenta, ninguém diz nada, não é?
Uhum, uhum. Não, mas tem aqui textos realmente que convido. Dilway, claro, também na sugestão que faço aqui na Rádio Universitária, tem aqui textos exemplares no sentido de modelo para os alunos e alunas das escolas secundárias deste país e daqueles que nos escutam na rádio deveriam utilizar, porque quase, e desculpando na presença do escritor, dizê-lo, copiar. Porque, como dizia o velho professor, copia, meu menino, porque a copiar também se aprende.
Eu concordo.
E há candidatos a escritores e escritoras, ou alguns que se arrogam a titularidade disso, far-lhes-á muito bem ler atentamente e até copiar, de alguma forma, alguns textos que estão cá, porque tamanha é... Como disse o Zé Eduardo Agualusa, para além da musicalidade, é o tom encantatório da escrita. e isso não é muito recorrente, nem é muito frequente. Não há aqui nenhuma peça deste puzzle a mais, estão todas no seu sítio e no seu lugar. E depois, para além do ritmo do gingar, que é quase uma banalidade, mas é a musicalidade e o efeito encantatório que tem estes textos, nomeadamente este que eu citei há pouco, Ulisses voltou a casa, e todos os outros da ilha de Moçambique, e depois Camões, que também passou por As Musas do Poeta. O Jau, a figura do Jau, o javanês, como é que é esta? E depois aqui também está, se quisermos, junto a figura de Dostoiévski, junto com a feijoada, o agrião, a rabada, na ilha de Moçambique, em 21 de setembro de 2021. Como é que.
O Camões é uma presença na ilha, não é? Porque o Camões viveu, a maior
Pois
parte
viveu.
não sabe isto, o Camões viveu 2 anos na ilha de Moçambique e até há quem suspeite que terá sido na ilha que ele terminou de escrever os Lusíadas e onde terá deixado um outro livro que não se conhece. E o Camões está na ilha, fisicamente, porque há hoje uma estátua do Camões na ilha e, portanto.
Com um corvo
Com
na cabeça,
muitos corvos,
os corvos com este,
porque os corvos gostam, como você sabe, os corvos gostam de estátuas. E há duas estátuas na ilha, só há duas estátuas, do Camões e a do Vasco da Gama. E portanto, eu todos os dias vejo o Camões, porque todos os dias faço caminhadas na ilha e todos os dias vejo o Camões. Sempre penso e fico pensando como teria sido a vida dele naquela época na ilha de Moçambique, já com este escravo que ele teria trazido, não é, de Goa, da Índia, e como seria a relação dos dois, sabendo que o Camões vivia mal, não é? Era pobre e vivia com dificuldades. E por isso escrevi esse conto, porque sempre me fico pensando nisso, penso muitas vezes nisso, acho que eu poderia dar um romance também.
Uma das figuras que se percebe também é essa, sim, posso dizê-lo, das afinidades eletivas de José Eduardo Agualusa, é a figura de António Oliveira Cadornega, essa figura das histórias das guerras em Angola, também do imaginário, mas também aparece no Milagrário Pessoal e também Os Vivos e os Outros, Camilo Castelo Branco, José do Telhado. Mas aquilo que eu gostaria de dizer é, para quem conhece, uma das figuras, e é uma presença subtil, como subtil também foi o homem e a sua atividade, um homem apaziguado, que faz lembrar muito o velho professor de Milagrário Pessoal, foi o poeta Mário António de Oliveira.
Sim, o Mário António de Oliveira há três pessoas que me ajudaram a compor esta figura deste professor, não é? Também fico feliz que goste desse livro, porque esse livro passou um pouco, quando eu o publiquei na época, não teve muitos leitores, nem muita crítica, não é? Agora no Brasil, até no Brasil tem mais do que em Portugal, curiosamente. E é um romance sobre a língua portuguesa, não é?
Isso,
É um livro,
isso.
é uma apologia da língua portuguesa. E das varandas e das. Mas este homem, este personagem central, no fundo, ele é baseado em três figuras reais. O Mário António, como você falou, um grande poeta angolano e uma figura trágica da história de Angola, porque o Mário António teve ligado aos primeiros movimentos nacionalistas da década de 50, né? Depois foi convencido a vir lecionar para Portugal, por uma figura extraordinária. Adriano Moreira, que é uma figura pela qual eu tenho muito respeito, não conheço pessoalmente, mas que é uma figura muito interessante, porque tendo sido ministro do Salazar, ele conseguiu ser amigo de várias pessoas distintas da luta anticolonial, não é? E algumas das quais ele conseguiu convencer, conseguiu trazer para o lado português. E uma delas foi, uma outra foi o Tenreiro. E uma delas foi o Mário António de Oliveira, que também não o conheci pessoalmente, mas que foi uma figura incrível, né? E um grande poeta. E que depois da independência ficou uma figura maldita em Angola. Só, não, recentemente também não, porque, enfim, mas já há 20 anos, talvez, há 20 e poucos anos, é que começou a ser recuperada a figura do Mário António em Angola. Até então era uma figura maldita, porque era considerado um traidor, porque ele fez essa passagem e, de alguma forma, silenciou a sua voz quando aceitou Portugal, não é? Mas é uma figura interessantíssima e, portanto, também me interessa essa complexidade dele e essa tragédia íntima dele, que sempre me interessou muito. Outra figura é o Mário Pinto Andrade.
Mário Pinto Andrade, também, também.
Sim, eu convivi, fui amigo do Mário Pinto Andrade e é uma figura que me marcou muitíssimo. Acho que sou quem sou, sou também um filho, ideologicamente, do Mário Pinto Andrade. Do Mário Pinto Andrade. E até hoje eu sinto essa necessidade de conversar com ele. Escrevo também, que é uma.
Ele passa.
E outra figura ainda mais, menos, quase totalmente descoberta, que é um homem que foi um anarquista angolano que viveu em Paris, que combateu na Guerra Civil de Espanha
Espanha,
e
exato.
que depois
Pois.
combateu pela libertação de Paris, combateu como este personagem, né?
Exatamente, com
Combateu
este
pela
personagem.
libertação de Paris e acabou por ficar em Paris, viver em Paris. E muitos das pessoas, dos angolanos que se refugiaram em Paris a partir dos anos 50, 60, viveram em casa dele, entre eles o Mário Pinto Andrade. Portanto, o meu personagem, digamos que é um conjunto, é baseado nessas três figuras. Nessas três figuras. E não tem nome, não é? É
Pois
um.
não, pois é que a Yara tem nome, todos eles têm nome, até o poeta brasileiro zigue-zagueante, o Anhanguera, que também é uma figura de Pernambuco, que nunca saiu do Pernambuco, meio sebastianista,
Sim.
todos têm nome, menos o velho professor linguista de 80 anos, que vai à procura
É uma
da.
figura inspirada precisamente
Mesmo.
pelo Adriano Moreira, que também não tem nome.
Também não tem nome.
Uma figura de um alto funcionário português, etc., que é
Exatamente,
um pouco
exatamente.
inspirada no Adriano Moreira, que também
Pois, é que está aqui neste
não tem nome. Acho
livro.
eu, acho que não tem nome. Acho que não tem nome.
Não, não tem nome, não, também não tem nome. E depois temos aqui, claro, Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, com José Wilker
Glauber Rocha também é um dos meus grandes.
atravessando a Caatinga, cheio de pó, cheio de sede e cheio de sol, mas a pergunta que ele faz ao primeiro que encontra depois de passar o inferno, na Terra do Sol é onde fica a casa de uma personagem que é muito importante, que está aqui neste livro milagrário pessoal, que é a menina do uma Messalina, lá no Pernambuco, lá no Brasil, que não dizemos o nome, mas convidámos a ler este um grande romance também, aliás, em termos qualitativos, dos seus livros. Gosto imenso deste milagrário pessoal. Acho um livro, até no plano formal, ou por outra, o plano formal, enriquece a simbologia e a metáfora que procura aqui, que é o acarinhar, o adubar, o fertilizar a língua constantemente, que é aquele património que a todos nos une, se quisermos, sem paternalismos nem condescendência. É um pouco assim a ideia, digo eu.
Sim.
Depois temos A Criação do Mundo em 7 dias, que é a tragédia, os vivos e os outros. São 7 dias, os dias que levou à criação do mundo e do paraíso, do Éden. A ilha de Moçambique é esse paraíso que está cortada do mundo, uma tempestade. Também o Noé, a arca, a ilha de Moçambique é a arca que traz a vida novamente, os criadores, os poetas, as poetas, as poetisas, os romancistas. Depois também a menina Ditemba, penso eu que é assim o nome que terá. Tudo passa neste Tetembua, que é assim a nova menina que deste de
Sim.
Daniel e de Moira. Moira pode ser também um elemento mitológico, fantástico, no sentido de riqueza da pujança. E depois personagens que prometem ir a Meca voando, o Baltazar também cá está, personagem, o fotógrafo, exatamente.
Esse personagem, por exemplo, é arrancado da realidade, ou seja, esse episódio aconteceu.
Uh-huh.
Aconteceu mais ou menos como está descrito no livro. Então,
no livro.
Também tem isso, alguns dos episódios mais extraordinários do livro, menos verosímeis, são episódios que realmente aconteceram ali na ilha, não é?
Uh-huh.
Esse é um deles. Mas, enfim, o livro é um livro sobre o recomeço do mundo, não é?
Assim como já no Milagrário, a língua dos pássaros, a língua dos pássaros também eram os salmos, o Talmud do rei Salomão, a conferência dos pássaros também.
Sim, sim. Sim, é um livro sobre linguagem, não é? É um livro sobre linguagem. E eu lembro-me sempre de um poeta angolano que era também um grande musicólogo, que tocava marimba muito bem, e lembro-me dele a explicar-me como é que uma série de ritmos angolanos, e ele explicava isso tocando marimba, foram roubados já a linguagem dos pássaros, não é? E acho que era o Fernando Macedo. Foi também por isso que escrevi este livro, ou seja, também tinha este... Todo o livro brinca com isso, brinca com a ideia de que roubámos a linguagem aos pássaros, não é? Mas, enfim, é sobretudo uma história de amor. Eu não tenho muitas histórias de amor nos meus livros. E essa é uma história de amor bonita entre um homem mais velho e uma mulher bastante mais jovem.
Mais jovem.
Linguistas, os dois. E este homem, para seduzir esta mulher, inventa uma língua, no fundo, não é?
É mesmo essa a questão.
É isso. Então, eu acho que é uma história bonita, mas, como lhe disse, é uma história que na altura não teve muito.
Pois, grandes leitores.
Nunca sabe porque é que alguns livros têm muitos leitores e outros não. Também isso é o melhor que os livros têm. Mas...
Pois temos aqui, neste Os Vivos e os Outros, para terminarmos a nossa conversa, sim, há uns personagens aqui. Uma moça e um construtor de castelos, sim, mas é meio melhor quando fingia amar, servindo-me de palavras que alguém escrevia para mim e acreditando mais nelas do que naquelas que me ocorriam quando era eu mesma. E depois, sejamos sinceros, a vida raramente é elegante. O escritor depois diz, o narrador diz, a personagem diz, a vida é sempre elegante quando você está por perto, ou seja, há aqui qualquer coisa, há, se quisermos, entre uma decepção, uma desilusão, alguém que afaga. A vida é exatamente isso, uma expectativa sempre valorizante na intermediação, independentemente dos conflitos que a poetisa Ofélia tem, o Luzia Valente também tem.
Eu concordo com os dois, acho que a vida raramente é elegante, mas é verdade que há certas pessoas que tornam a vida mais elegante, não é?
Portanto, muito deste livro, deste romance que aqui está, todo ele é feito quase de linguagem epifânica, linguagem quase profundamente... de sabedoria carregada em relação à vida, e diz aqui que o pai de Daniel Benchimol, chamado Ernesto Benchimol, quando a percepção e a noção de que há um ser novo na vida, há um ser novo na ilha, há o nascimento de Tetembua. E depois Daniel vira-se para a mulher e pergunta-lhe a verdade. E isso existe? Ou seja, é a literatura para José Eduardo Agualusa a fundação, a fundamentação, a construção, o dar sentidos, cores, cromaticidade à vida? É esta verdade que passa pela literatura?
Eu acho que o que a literatura pode fazer é dar-nos diferentes versões, não é? É escutar o outro, é ensinar-nos a ouvir o outro, ensinar-nos a nos colocarmos na pele do outro, é esse exercício da alteridade, e isso, essas diferentes versões, talvez nos aproximem de algum tipo de verdade, mas eu não acredito numa verdade.
Claro.
Cada pessoa tem a sua versão e o importante é saber escutar as diferentes versões.
Uhum. A literatura não é, vamos
É isso que a
lá.
literatura deve fazer, porque a literatura
Pois.
realmente não dá respostas, não
Pois, nem é programática, nem
é?
está para, que
Não
nem
acho.
é, pois, pois, nem é doutrinadora, se quisermos, a literatura,
Exatamente, exatamente.
como a dado passo é dito aqui num dos seus livros, penso eu, dos autores, Dostoiévski, por exemplo, ou Tolstói, o que é isso da vida? A vida é a literatura, não é? Quer dizer, que tenha dor, sofrimento, a morte, o amor, a paixão, o corpo, a eroticidade, tem tudo isso. Portanto, ele passa por aqui.
Com certeza.
José Eduardo Agualusa, um dos mais destacados escritores em língua portuguesa, foi o convidado da edição número 732 de Livros com Rumo, que se vai aproximando do final. Nós regressamos na próxima semana com outra conversa, mais temas de interesse. Marcamos encontro. Tenha uma boa noite.